Está começando. Aquecimento Papo Veloz. Antes do fim de semana de corridas, a gente analisa o que tem de mais importante. Papo Veloz. Apresentação: Eric von Draxler.
Desmuta o microfone, miséria! Tudo bem com vocês? Está começando mais uma edição do aquecimento aqui do Papo Veloz, que vocês continuam acompanhando, não sei nem mais aonde, mas na Prime News FM, 92.6 MHz, eu sei que ainda tá!
Papo Veloz!
Que legal!
E, obviamente, você continua acompanhando o nosso programa nas nossas redes sociais, @pgmpapoveloz, acho que sobraram ainda, né? Ficou apagando tudo, né? E também a programação da Prime News FM, @PrimeNewsFM, né? Se você quiser acompanhar também a programação do toda a Prime News FM, e você não mora na Baixada Santista ou na região, no litoral sul de São Paulo, você pode baixar o aplicativo RádiosNet, né? No seu Android ou no seu iPhone, ou entrar no site radiosnet.com.br. Agora sim eu vou jogar o Guiarados Vermelho aqui direto, do jeito certo, como a gente tem que fazer, certo? Porque, se eu não tô enganado, eu acho que esse é o... Eu acho, não sei, posso estar falando besteira aqui. Eu acho que é o penúltimo programa da temporada. Porque tem o aquecimento agora, hoje, nessa quinta-feira. Que a gente vai tratar dos assuntos aqui, especialmente o final da Stock Car. E segunda-feira a gente vai falar sobre a corrida e acabou, pelo visto, né? Mas, obviamente, eu não tô sozinho, como eu sempre falo. Né, tem aqui o Rodrigo Vilela, que, né, enfim. E novamente apareceu aqui o Ulisses Anzelotti. Ou seria o Ulisses Anzelotti, porque é com dois Z's, né? Deveria ser, porque italiano deveria ser. Porque olha só, Z em italiano tem som de pizza, tem dois S, entendeu? Esse seria Anzelotti. Eu já vi, porque Monza também é assim, a gente fala errado, mas vamos lá. Boa noite.
Como o Ulisses está mutado, eu vou dar uma boa noite primeiro. Então daqui a pouco ele já desmuta o microfone. Salve. Eu tirei o... Não faz mal, pelo menos eu faço isso aqui, quer ver? Ó. Já abro aqui, ponho o meu GC. E boa noite para você, Eric. Boa noite para você, Ulisses. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Devidamente trocado. Deixa eu só fechar um dos botões para não ficar a marca do sol, que ficou horroroso na corrida, isso porque eu abusei de protetor solar, ainda fiquei marcado. Mas faz parte. Também faz parte que, pela primeira vez em anos, a Stock Car chega com apenas dois pilotos na grande final. Reflexo de uma temporada um pouco conturbada. Mas, quando a categoria resolveu sentar e tentar conversar, algumas coisas melhoraram, outras não. E esperamos um futuro melhor, porque, independente de gosto por categoria, gosto por carro, gosto por motor, se trata do automobilismo nacional e esse tem que ser forte sempre.
É isso. Bom, boa noite, Eric. Boa noite, Rodrigo. Ao pessoal do Prime Video aí. Prime News, Prime Video, perdão. Bom, é como você falou, Rodrigo. Dois pilotos brigando aí pelo título, dois companheiros de equipe, um ano de reformulação na Stock Car, carro novo, perrengues, motor novo, caos, muito caos. E tô curioso para ver como vai ser essa final aí, já que não é normal a gente ver a Stock Car com dois pilotos brigando pelo título. Já tivemos decisões, principalmente aquela de 2020, com 2021, se não me falha a memória, 12 pilotos brigando pelo título. O pra esse ano são dois, e são dois companheiros de equipe, e a gente sabe o que é negócio, né? Não queremos estar no corpo ali de Rosnei Campos e Meinha, porque com certeza vai estar com o olho meio aberto, meio fechado, para não querer ver os seus dois pilotos ali se esborrachando ou coisa do tipo, né?
Quase isso. Quase isso mesmo. Eric, a live pode começar?
Ah, é? Deixa eu ver.
Só falta um comentário. Já, né? Um comentário vai demorar. Aham. Mas um já tem. Boa noite da mãe já tá feito.
Ô, Eric.
Natália Real tá na espera. Já começou, Natália. Boa noite.
Quem que tá na espera?
Natália Real. Natália Real 9759.
Ah, não apareceu já aqui pra mim, então.
Aqui apareceu pra mim.
Legal. Daqui a pouco ele aparece.
Vamos lá, vamos!
Quando ele aparecer aqui na lista, eu coloco.
Vamos lá. Começar, vamos começar então? Vamos começar então. É óbvio que a gente vai falar da final da Stock Car, né? A gente já começa com notícia, depois a gente vai repercutir sobre isso, mas vamos começar a Stock Car.
Stock Car.
Primeiramente, antes de prosseguirmos com o que está escrito aqui no GC aqui embaixo, a gente tem que anunciar que o João Paulo de Oliveira não vai correr essa última corrida, ainda está se recuperando daquele quase fatality que teve lá em Brasília, né? O acidente que ele se envolveu com Bruno Batista.
Bruno Batista, para quem estava
em coma nessas últimas semanas. Nos treinos livres da Stock Car para a etapa de Brasília, teve um acidente envolvendo o Bruno Batista e o João Paulo Oliveira. O Batista rodou e o João Paulo não viu, né? Não viu o carro, porque estava muita poeira ali, e deu em T no carro do Bruno, né? Como é que tá o estado do Bruno agora?
O Bruno segue se recuperando. O Bruno segue. Vai seguindo o tratamento em casa. Mas ele ainda tá tratando das lesões que teve. Vai ser uma recuperação bem demorada para ele.
Sim.
Só um parênteses nisso aí do Bruno. Ele é um dos pilotos que a gente viu durante toda essa temporada que foi o mais que comentou a respeito desse carro, dos problemas que teve. E agora esse acidente aí, ele só acendeu mais pavio e mais pavio e mais pavio aí pra explodir mais ainda os bastidores ali da categoria.
O pai dele já falou que não quer mais ele correndo nessa brincadeira, não, cara. Mas enfim, o ponto é: a gente tem a substituta, né, pro João Paulo Oliveira, que vai ser a Antônia Labassani, que vai correr no carro do
João Paulo,
do JP. E é isso, né? Essa é a notícia.
E que já correu esse ano uma prova
no Velocità.
No Velocità. Sim, sim, sim. No lugar do
Rubinho.
No lugar do Rubens Barrichello. Obrigado, Ulisses. Boa noite pra irmã. E foi muito bem. Muito elogiada pela equipe. E vai ter uma nova oportunidade. A Antonella vai direto pra Stock um dia. Digo assim. Ah, Rodrigo, se você pudesse. Se você tivesse o poder de dizer pra Antonella Bassani qual categoria seguir, eu diria pra ela ir pro TCR. Aí do Sim. TCR ela podia ir pro TCR Mundial.
Ela tava no F1 Academy, né?
Não.
Não.
Ela tá na Porsche Cup.
Ele tá confundindo com a Aurélia Nobles.
A Aurélia Nobles.
Não,
perdão. A Bruna Tomazelli, que era da.
Tomazelli era do. Da W Series, né? Na época. Isso, nem chegou a correr pela F1 Academy.
Exato.
E tá na Stock Light agora.
Sim.
Enfim, né?
Aguardar. Ela pode ser de saque. O Cleston, que não é o Cleston, ele diz do Bruno Batista que o Adalberto não quer ver o filho todo quebrado.
Justíssimo.
Justíssimo.
Sim.
Mas não é só estoque que carece de segurança, tá? Tem muita categoria aí que o trato com a segurança nos carros é completamente lamentável. Então... soa só como algo meio... Eu não quero pegar pesado, seu Adalberto, mas é meio aproveitador isso.
Eu pego esse exemplo na questão da NASCAR Brasil, né? Que é um chassi, ó, desde a Super Clio lá em 2008, 2009, E agora eles vão trocar o chassi, né? O meu medo sempre na NASCAR Brasil foi ver alguma batida forte para ver se esse chassi daria conta, né? Porque, como eu disse, é desde 2008, 2009, né? Ou seja, mais de 10 anos. E agora com esse chassi novo, aí a história vai ser bem diferente, né?
É, vamos ver.
Mas felizmente na NASCAR Brasil não teve um acidente tão forte, tão grave assim, né?
Não, e nem na época de GT Sprint, é um feito.
Sim.
Que não tenha tido nenhuma fatalidade com chassis tão arcaicos, que é o caso da categoria. 10 anos de diferença é inaceitável. Uma categoria que está tentando ser uma das mais importantes no país. Eric,
vamos lá. É, estamos falando da final da Stock Car Brasil.
Só tem dois na
pista. Que vai definir o primeiro campeão da RSUV.
Isso.
Felipe Fraga ou Gaetano de Mauro ou Felipe Fraga. É, a vantagem por enquanto, cadê Rodrigo?
São de 100... É Fraga. E...
Aqui. 137... Não.
114 pontos.
É.
Eles estão separados por 114 e...
O Fraga tem... São 137 pontos.
Em disputa.
Em disputa. O Fraga tem 856, o Gaetano tem 742. Pode fechar no sábado? Na primeira
corrida? Pode, né? Com certeza. Com certeza.
Esse formato de sprint, tudo mudou, né? A gente vê na Fórmula 1 isso aí, já pode matar na corrida do sábado, vê na Fórmula 2 também, então na Stock não vai ser diferente, né? Pode matar no sábado também mesmo.
Pode sim. Pode matar. A expectativa é do... Vamos ver como o Gaetano vai reagir. Porque o Felipe Fraga vai correr tranquilo. Vamos ver a mente do Gaetano, que se mostrou muito positivo por aqui.
Sim.
Aqui, ó. Nessa temporada, cresceu demais como piloto.
Então, o Fraga tem que somar 24 pontos. Isso é um 12º lugar na sprint. Se ele fechar em P12 na sprint, já acabou. Como é que fala? Ou então se ele fechar, se ele tirar dois vigésimos lugares, né, sábado e domingo. Olha que legal.
Sim, a distância é gigante. E ele tá muito confortável. E gente, é o Felipe Fraga. Felipe Fraga já tem uma experiência gigantesca lá fora. É um gigante piloto. E... um gigante comentário.
Sim.
Eu acho que ele leva já no sábado. Opinião que eu tenho. Acho que o Fraga já fecha no sábado. Mas... eu acho que ele...
Assim, tem... Assim, o Gaetano tem que tirar... Assim, o Gaetano tem que tirar uma diferença brutal, cara.
Sim, gigante.
Ele precisa... Ele tem que praticamente gabaritar a corrida. Gabaritar o final de semana. Não sei se vai rolar.
E contar com um problema no Fraga. Assim, problema pra esse carro, o que a gente sempre pede na Fórmula 1, que tem alguns probleminhas, ele adora. Ele deve estar adorando que isso aconteça. Não no carro dele, claro. Mas. Também. Antes de eu falar da RC, deixa eu mandar um abraço pra Natália. O comentário dela não aparece pra eu colocar. Mas o Eric printou que o comentário dela apareceu no chat. Pra quem não sabe, a Natália Real é cantora, é locutora profissional, tá? Com carteira, registro, tudo certinho. E é a dona da voz das nossas vinhetas aqui do Papo Veloz. Então,
legal,
comentário bacana. Super especial. O Cleston postou aqui, desculpa a pergunta, não precisa pedir desculpa, pode perguntar coisa, que a gente sabendo, a gente responde. Existe um estudo com SolidWorks no projeto desses carros? Olha, se não tem, deveria.
É.
Porque o que foi vendido, quando dá implantação dos SUVs e quando dá implantação desse chassi, independente se é SUV ou se fosse na época ainda dos sedãs, era que era o que mais seguro existia. A gente viu na batida do Oliveira com o Batista que não é bem assim que funciona a coisa, né? Pro tanque de combustível ter sido danificado é que a coisa não é boa mesmo. E se a Vicar tiver vergonha na cara, ela faz uma autocrítica e rala muito nesse período entre temporadas, né, Ulisses?
É, o Vicar, assim, eu digo que tá bem bagunçado as coisas lá, e esse momento da batida dos dois lá em Brasília, a maior preocupação no vídeo que eu até vi, que é até reconheci, que era o Caca Bueno falando, ele falou assim, eu falo isso desde a primeira corrida, eu falo isso desde o começo desse carro. Você vê ele falando, você vê o tanque ali por um lado, e aconteceu o que aconteceu, cara, a gente não viu isso acontecer nos dois acidentes fatais que a gente teve aqui em Interlagos, do Rafael Esperafico e do Sonderman. Que também foi uma... O do Esperafico foi muito mais forte que o do Sonderman. E você não viu acontecer isso?
O problema dos dois foi por causa do impacto propriamente dito. Foi muito exato. Em cima deles, mas não houve rompimento de estrutura.
Exato. Então, pô, é um tapa na cara desse atual, né, chassi, né? Eu sempre me encontro chassi tubular, mas é o que faz para, né, baratear custo e tudo mais, né? Não usam carroceria meio que original de carro de rua, como acontece na Argentina ali com a TC2000, que também é modelo SUV, mas usa as características do carro de rua, né? Então, esse ano foi de, né, como falei para todo mundo, foi altos e baixos na Stock Car, foi um ano para esquecer. Tudo bem, ah, é um ano novo, é um carro novo. Eu fui crítico no começo, fui muito crítico, beleza, entendo que realmente foi desse jeito, mas... É diferente de 2009, quando foi trocar o chassi, eu lembro do primeiro treino. Foi ligar o carro do Caca Bueno, o carro dele pegou fogo. Né? Graças a Deus, o carro, ele não estava dentro do carro, mas na hora que eles estavam preparando o carro para ele entrar na pista, já aconteceu isso. Então, né, você ficar com esse problema de, ah, chassi tá com problema, o motor tá dando problema, isso tá dando erro. Foi um momento muito delicado para Stock Car esse ano. Literalmente, foi de, tipo, assim... Dá pra dizer que foi uma temporada teste, mas se for pra colocar em questão de, tipo, ah, temporada 2025, eu falo que foi uma temporada pra Stock afundar no fundo do poço, pra ela nunca mais lembrar, né? Porque é bem complicado mesmo toda essa situação. E, né, a gente perdeu um pouquinho do brilho da Stock Car, principalmente dessa questão aí de só dois pilotos brigarem pelo título, né? Como eu disse, os dois na mesma equipe. A gente já viu briga entre 12 pilotos, entre 8 pilotos, 6 pilotos, a gente já viu isso. A Stock Car que a gente conhece, a gente vê, né, mais de 2 pilotos brigando pelo título. E eu acho também, né, vocês estavam falando aí do Fraga ou do Gaetano, quem leva, pra mim vai ser fácil o Fraga, inclusive hoje, até tava lembrando hoje pela manhã, né, hoje faz 9 anos do primeiro título dele lá em 2016, eu estava presente em Interlagos, né, eu estava em dois momentos dele muito legal, né, o primeiro foi em 2014, quando ele correu, quando ele não tinha nem carteira de motorista ainda, ele tinha 18 anos, ele, naquela época que era corrida de dupla, foi Interlagos essa prova, e a corrida do título dele ali em 2016, então, questão da minha opinião sobre o talento do Fraga, dispensa comentários, não é à toa que ele foi correr fora, correu em DTM, correu na porra toda. Então é um piloto espetacular, Felipe Fraga.
Não é à toa ainda, né, Ulisses? Ele ainda é piloto Mercedes.
Exato, exatamente.
Outra coisa também que a gente tem que mencionar, tá? Também é o seguinte, além da briga pelo título, outra briga que tá mais pesada é a briga do vice. Porque, além do... O que acontece... Até o Nelson. Olha só, o Nelson Piquet pode ser vice, que tá em terceiro. O Nelson Piquet pode ser vice. Além dele, o. Arthur Leite, Guilherme Salas e o Casagrande.
Sim.
Casagrande e o Enzo Elias também.
O Enzo Elias precisa de um milagre para ser vice. Casagrande é uma situação difícil.
Não, o que ferrou com ele foi a batida na sprint de Brasília, né? Se não fosse isso, acho que ele já teria mais avançado.
Exatamente. Deixa eu fazer só uma correção. O Arthur Leite... Não, o Guilherme Salas tem uma situação difícil. Gabriel Casagrande precisa do milagre. O Enzo Elias, acho que a chance dele é menor que o Cascão tem de ganhar os 100 metros rasos de natação. Com 608, o Gaetano de Moto tá com 742. É quase a pontuação toda. O Enzo Elias teria que ganhar as duas corridas, o Gaetano nem pontuar. E a cambada inteira ter problema, né?
É, e outra, a RC, vamos concordar, né? A equipe que mais teve sucesso esse ano não teve um problema, né? Ela simplesmente sobrou no campeonato. É só, se vocês o povo assistir a primeira corrida, é só você ver o quanto eles abriram logo no comecinho. Foi igual na Copa Truck esse final de semana, o Totti na primeira volta já abriu uma carreta de vantagem. Foi. É, então a RC foi a mesma coisa. Os dois deixaram de desejar. Não é à toa que a RC foi a equipe que mais saiu no lucro, né? Soube entender bem esse carro, esse regulamento novo e tá aí, nadou de braçada no campeonato e tá com os dois pilotos brigando pelo título. Fato isso.
E só um reflexo de toda a história, de toda a estrutura, de toda a capacidade. Não é tipo assim, um regulamento, uma equipe que soube aproveitar, uma equipe do nada que... Não, a Eurofórmula chega na 14ª conquista dentro da Stock Car. É um absurdo. A Stock ano que vem vai ter um desfalque de peso, né? A Ipiranga anunciou que vai sair da categoria.
É, pois é.
Mais uma vez a Matheus vai ter que enfrentar uma busca por patrocínio Master. Foi assim quando a Red Bull deixou a categoria, também por problemas com a categoria. E nada me tira da cabeça que a Ipiranga é a mesma coisa. Me encher o saco da categoria. E aí a Ipiranga resolve sair. A aguardar o que vai ser da Matheus. Que dizem pode unir de vez a Matheus Vogel. Tinha gente falando que o Casagrande podia subir para a equipe principal, que o Thiago Camilo não ia continuar. Tem muita coisa. Essa pré-temporada vai ser sensacional.
Eu tô curioso justamente por conta disso, né? A Ipiranga sair, ela que, né? Para quem sabe ou quem não sabe, né? A Ipiranga que acabou comprando a Texaco, né? A gente tinha a Texaco na Stock Car com o Thiago Camilo, aí virou Ipiranga lá em 2009, e aí seguiu aí com esse caminho. Eu fico assim meio triste, porque eu sempre, na Stock, assim, eu não tenho um piloto para qual eu torço. Eu gosto, tipo, de muitos pilotos lá. E claro, quem tem mais chance de vencer, vou torcer, igual no atual campeonato que a gente tá. Claro que eu tenho um carinho pela Full Time, tenho um carinho pela Matheus Vogel, pela RC, por qualquer outra que tiver. Mas eu torcia muito pra Ipiranga conquistar um título, ainda mais com o Thiago Camilo, que sempre bateu na trave. É impressionante quanto esse cara bateu na trave. Infelizmente tem que colocar essa comparação, que é uma verdade. O Thiago Camilo, ele é o Hélio Castro Neves da Stock Car, que infelizmente não conseguiu o título, mas ganhou muitas corridas do milhão. O Hélio Castro Neves não tem título, mas tem 4 em Indianápolis. O Thiago Camilo nunca venceu o campeonato, mas tem 3 corridas do milhão. Não é à toa que tem o apelido Triago Camilo, né? Então, pô, né? Você vê um piloto desse não conquistar um título e bater na trave toda vez, tá lá brigando por título... De 2020, que ele tinha a chance, nas primeiras voltas, pá, o carro já quebra. Eu falei, caramba, meu, não adianta mais jogar sal grosso no Thiago Camilo, não sei o que acontece.
Botafogo, bota.
Eu falei, caramba, meu. Se for o Botafogo na questão, tipo, Botafogo na situação do Thiago Camilo, até entendo. Mas, pô, é um piloto que, né, dispensa comentários, o talento e tudo, né? E aí a Ipiranga se despede, né, num momento bem delicado mesmo, como você até colocou, realmente a Red Bull foi um exemplo disso, né, Red Bull quando saiu também foi um baque para todo mundo, falou assim, caramba, a Red Bull tá saindo, que era uma das que tava ali, era uma briga de, sempre na ponta ali com o Kaká Bueno, com o Daniel Serra, até mesmo na época que corria até o Overhorse também, corria lá, correu pela Red Bull também, então, pô... É uma coisa que a gente olha e fala assim, nossa, quem imaginaria que uma empresa dessa ia deixar? O César Ramos também, que é um piloto também imaginava ser campeão com a marca, né? Enfim, a Stock Car, né, numa situação bem complicada e vendo grandes nomes, né, grandes patrocinadores largando equipes, né? E a Matheus realmente vai ter que procurar bem um patrocinador aí para deixar o nome dela forte, né? Se é que vai ter uma coisa ali também com a equipe co-irmã,
é,
né? A Matheus Vogel,
né? Tem, né? Se é que já não tem, né?
Que eu saiba, não.
Não vimos mensagem nenhuma. Vamos ter que aguardar as próximas...
Bom.
As próximas semanas, vamos dizer assim, pra... Porque também houve a boataria de que a Matheus poderia ir pra NASCAR também.
Cara, vai todo mundo ligar pra NASCAR, cara. Vai virar... O que aconteceu, em 90, nos anos 90 com a Fórmula Indy vai acontecer aqui também, cara.
Cara, a única coisa que eu acho desse negócio de todo mundo ir pra NASCAR é que a NASCAR não leva a lugar nenhum. O piloto vai andar de NASCAR e que experiência que ele vai ter, principalmente os jovens, pra poder correr em outro lugar? Ah, pra NASCAR nos Estados Unidos. Se nem os pilotos de ponta conseguem se manter na NASCAR sem ser americano, eu acho que...
Mas, ô Rodrigo, mas assim, mas vamos lá. De repente, a NASCAR BR acaba gerando experiência não especificamente para a NASCAR americana. Você está entendendo? Assim, se a gente pegar do princípio que a NASCAR é basicamente uma... É basicamente uma categoria de Stock Car, inclusive o nome dela diz isso, né? Associação Nacional de Corrida de Stock Car. Então a NASCAR Brasil poderia ser
um trampolim para outros lugares.
Ou talvez uma sucessora da Stock Car, porque do jeito que está indo.
Aí eu te pergunto, se nem os pilotos da NASCAR dos Estados Unidos se dão bem correndo em outros lugares, os daqui vão fazer? É essa coisa que às vezes me irrita no brasileiro. É a idolatria por categorias, e não só dentro do esporte motor, no esporte em geral, por coisas que não levam a lugar nenhum. Por exemplo, a idolatria brasileira pelo futebol americano. Por que não a idolatria pelo rugby? Onde você pode disputar uma Copa do Mundo, você pode disputar uma Olimpíada. Futebol americano não vai fazer parte nunca de uma Olimpíada.
Eu, como fã, concordo.
Infelizmente, eu acho legal também. Tem até time que torço, mas não vai. A mesma coisa é a NASCAR. Ah, é legal, é legal.
Eu acho mas que...
É um endeusamento que me irrita. A TCR é muito mais importante.
Sim.
Rodrigo, o meu ponto é, se a NASCAR Brasil servir de trampolim para essas categorias de turismo de fora, não exatamente a NASCAR.
Não, mas a expectativa é que não vai servir, porque o novo chassi que vai vir é o mesmo da NASCAR.
É.
Que é uma coisa única exatamente. No mundo. Não existe nada parecido com NASCAR no mundo.
Bom.
Diferente, é quase por exemplo, F4, vai, né? Do DTM. O DTM hoje tem um chassi que é GT3. Aqui no Brasil tivesse mais categorias, por exemplo, do Endurance Brasil. Endurance Brasil é uma categoria que já devia estar crescendo muito mais. Porque tem os protótipos que são compatíveis com o restante do mundo. E tem GT3. GT3 tem em qualquer canto no planeta.
Molecada.
E vamos lembrar que a gente teve uma GT3 muito forte no Brasil, né?
Sim.
Saudades, inclusive. Eu adorava.
A GT3 Sprint que tinha aqui no Brasil era maravilhosa. Uma pena que não tem mais. Pecado
lá.
Só uma coisa, Eric. O Rodrigo falou em questão da Matenz. A Matenz está na NASCAR Brasil. Só que é do filho do Andrés, né? Que é do Rodolfo Matenz. A R-Matenz está lá no grid, né? É, isso, é. Mas não é a que tem a parceria lá com o Mauro Vogel, né? E também a Matenz, né? Do Andrés, né?
Vamos lá. São 4.309 metros, são 15 curvas. Né? Estamos falando da atual residência de José Carlos Patti, que a propósito é o nome do circuito.
Aliás, você que está ouvindo a gente, é obrigatório sempre entrar e prestar a bênção ao chefão, tá?
É, como o Eric falou, o nome de chamar autódromo José Carlos Patti e não Ayrton Senna, porque apesar de fã do Ayrton Senna, é muita sacanagem o que fazem com o Patti e o que fazem com o Senna, né? Você vê busto dele, você vê grafite e você vê um busto desse tamanho numa entrada de um túnel que vai para os boxes, que poucas pessoas bem que passam por lá, só pensa que é uma pessoa qualquer, ou pensa que era, sei lá, o Samson, né, que é a família Samson que doou o espaço para o poder público para construir o autódromo, achar que é isso, ou achar que era o prefeito que criou o autódromo. É muita sacanagem que fazem com o Patti, apesar dos restos mortais dele estar lá, né, mas é pouco lembrado, né. Agora com a nova estrutura que tem lá, né, que foi feita, né, recentemente, né, estão falando que vai ter no andar de cima um museu ali com coisas de pilotos brasileiros, não só coisa do Senna, mas vai ter o Binho, Nelson Piquet, Chico Landes, enfim, todos os brasileiros que passaram pela Fórmula 1, por todo o automobilismo brasileiro, Chico Serra, Ingo Hoffmann, Anjo Giambelli, Paulo Gomes, entre outros, né, de qualquer categoria. Eu espero que essa informação que foi passada para mim de ter um museu do automobilismo se confirme, porque tem vezes que você não vai só pro autódromo para ver corrida. É legal você ir lá e ver um pouco da história do que é o autódromo de Interlagos em si. Não só ver um busto ou um grafite do Ayrton Senna e falar assim, ah, é só coisa do Senna e é isso. Eu sou muito contra nessa questão e bato muito nessa tecla.
Ah, cara, as pessoas tinham que entender isso. O automobilismo BR não se limita a Ayrton Senna. 1:36.058 é o recorde da Stock Car em Interlagos, marcado pelo Ricardo Maurício em 2019, na Corrida do Milhão de 2019. Essa é a Stock Car e vamos ver se... O que a gente vai falar segunda-feira? Se deu a lógica, entre aspas, ou se o Gaetano de Mauro conseguiu virar o jogo, né? Isso a gente só vai descobrir, né, agora nesse final de semana.
Eric,
vamos dar... Oi?
Dá pra gente aproveitar esse embalo de Stock Car, porque não vai ter só Stock Car nesse fim de semana.
Sim.
Você deixa eu chamar as duas vinhetas, então?
Vai. Puxa aí.
Monopostas. Turismo.
Pronto. Eric?
Oi?
Você é o apresentador.
Ah, é verdade.
Eita, DH.
Autismo também ajuda, né? Mas enfim. TCR Brasil, Fórmula 4, Turismo Nacional. Junto com a Stock Car Brasil também, lá em Interlagos, é isso?
Isso. A quinta etapa, inclusive, da Fórmula 4 Brasil já acabou. Porque foi uma etapa adiada. O que acontece? A briga pelo campeonato é o seguinte, ó. Heitor Dallagnol, 228 pontos. Murilo Rocha, 167. Pedro Lima, 166. O campeonato já podia fechar, mas as vitórias do Pedro Lima e do Murilo Rocha dão sobrevida ao campeonato para a última etapa, que acontece nesse fim de semana também. Começa a partir de amanhã essa disputa, aí sim, pela sexta e última etapa da temporada 2025 da Fórmula 4 Brasil. A Corrida 2, que foi hoje, teve Pedro Lima, Felipe Fiorentino e Rogério Grota. E na terceira prova, Murilo Rocha, Alceu Feldman Neto e Heitor Dallagnol, completando os três primeiros. E aí a classificação do campeonato é essa que a gente passou. Heitor Dallagnol, 228 pontos. Murilo Rocha, 167. Pedro Lima, 166. E são esses três que brigam pelo título. O Filippo Fiorentino já está com 142, está longe. O Pedro Lins, mais longe ainda, com 92 pontos. Na TCR Brasil, Eric, a gente tem... As corridas vão começar... TCR não, é na TCR. A TCR vai começar amanhã, começam os treinos livres, classificação. Tem corrida no sábado, no domingo. Vale pelo TCR South America também, carinhosamente chamado por Eric Von Draxler de TCR Sudan, que eu acharia muito mais válido, mas tudo bem. E o campeonato já está definido. O Nelsinho pode ser vice-campeão do TCR Sul-Americano e pode ganhar a TCR Brasil. E porque no campeonato sul-americano já está definido o título a favor de Leonel Pernia lá na última rodada que nós tivemos da categoria em Cuiabá, Eric.
Fechamos então? Então vamos dar... Fechamos então...
Só passar a pontuação agora rapidinho do Turismo Nacional. Turismo Nacional começa também no sábado. Que é a Intapa Endurance, né? Que é aí que teremos no sábado, às 15 para as 3. E ela vai definir o campeonato overall. No overall, a disputa está entre Alexandre Bastos, com 571 pontos, e João Cardoso, com 544. Eles são os pilotos que estão na briga. Na overall B, os finalistas são Adilson Júnior, com 545, e Augusto Sangalli com 518. A melhor pilota é a Renata Camargo, está na 14ª posição com 195 pontos. E no campeonato Endurance, a Bia Martins e a Maria Luísa Bedin estão com 4 pontos na 16ª posição, Eric.
Bom, então é isso. Vamos continuar aqui. Eu tô vendo aqui como que a gente vai seguir aqui o programa, que tem, cara, que tem um monte de coisa aqui que dá pra falar rapidamente, mas é, isso aqui a gente tem que passar porque é importante pra você que não sabe como que vai ver a Fórmula 1 na TV. Mas não é só isso, não. Tem outros assuntos também. É, tem uma notícia, então tá bom. É que botou, tem uma notícia aqui, mas virou. Vamos lá. Molecada, a Globo já... E pessoas, por favor, não encham a paciência, porque vão falar, ai, a Globo vai começar transmitindo um pouco corrida. Gente, entendam uma coisa. É, quem quiser se rasgar de ódio, esteja à vontade. Mas assim, mesmo que a Globo transmita menos corridas, ela vai dar uma audiência muito maior do que a Band dava, com todo o respeito.
E tem uma
então,
coisa.
Então vamos. Eric. Oi.
O plano. Dá a notícia, depois eu falo.
Vamos lá. A Globo anunciou quais corridas que vai transmitir na TV aberta. São 15 corridas das 24. Ou seja, são 9 que não vão aparecer na TV. Né? As corridas seriam. É a Grande Prêmio da Austrália, que seu nome é Abertura Austrália, não é isso? Que eu sempre confundo com a Austrália, isso. Com Bahrein. Enfim, Austrália, Japão, e depois Mônaco, quer dizer, vai ficar, vai transmitir em março, depois vai transmitir em junho. Mônaco, Catalunha, Áustria, Inglaterra, Bélgica, Hungria, Países Baixos, Itália, Espanha, que é que tá perto de Madrid, Azerbaijão, Singapura, São Paulo, Las Vegas e Abu Dhabi. Quer dizer, vai omitir aquela primeira fase europeia, aquela primeira fase asiática e as etapas que coincidem com o Brasileirão, que eles sempre fizeram.
Pelo menos, menos eles vão transmitir o GP do Japão, que muita gente estava criticando. Como é que a corrida mais simbólica para o automobilismo brasileiro, tirando o GP do Brasil, claro, e não iam transmitir?
Lembrando... um dos motivos foi por conta do Lollapalooza, né? Que é no dia... O Lollapalooza é no dia do GP do Japão.
Sim.
Então, por isso que tava aquela expectativa. Ah, vai passar, não vai passar. O da China até entendo em partes. Por que eu digo entendo em partes? Porque a corrida é às 4 da madrugada, né? E China e Malásia, nos tempos que tinha Malásia, sempre tinha aquele teor de ter chuva, né? Então, eu acho que eles não colocaram para não correr o risco, como já aconteceu na Malásia em 2012, que choveu pra caramba.
9.
E aí cortaram... Não, 2012 também. 2012 uhum. também. É... Que cortaram a igreja do Padre Marcelo e ele ficou pé da vida porque fizeram isso. Então, pode ser isso. Aí ainda existe a igreja do Padre Marcelo na Globo. Então, pode ser isso. Porque a igreja dele começa ali por volta de 10 para 6. Então, né, a corrida acabaria por volta ali de 5h30, 5h35, por aí. Mas se tiver chuva, iam embarrigar lá com a barriga até sei lá que horas, né? E aí pode ser isso, né? Não é nada oficial, é só um achismo meu achando que pode ser isso, a ausência das transmissões em TV aberta a corrida da China, né?
É uma explicação.
Outra coisa que também tem que
mencionar, aliás, o que é seguinte... triste, né? A gente vê a Fórmula 1 preterida pela missa do Padre Marcelo Rossi.
Pois é,
né? Aliás, que fosse mista de qualquer um, tá, pessoal? Deixando bem claro aqui.
Vamos lá. Outra. Mas essas coisas que eu mencionei também vão passar, obviamente, na Sport TV.
Ah, não. Sport TV vai transmitir todas. Lembrando isso. A Sport TV transmite todas. Vai transmitir Fórmula 2, Fórmula 3, F1 Academy, Porsche Super Cup. Faz parte do pacote e. Assim, foi uma exigência da Liberty tudo isso.
Inclusive também, né, e também com transmissão na Globoplay. Outra coisa também que cabe mencionar...
Exatamente, tanto... Eric. A notícia principal, o Eric transmite como se estivesse lendo o livro de receita. e vai passar na Globoplay. Por que que vai passar na Globoplay? Porque foi confirmado que não tem transmissão em português na F1 TV. Contrato da Globo engloba exclusividade em todas as plataformas. Ou seja, em português, só pelo Globoplay. Como a gente já previa, a gente inclusive já tinha falado aqui que essa chance existia. E aí, pelo que eu sei, a transmissão no Globoplay, ela seria a transmissão completa.
Sim.
Pré-corrida, corrida, treinos, classificação...
A mesma da Sport TV.
Mesma coisa.
Muito bom.
Mas é legal pra gente descobrir aquele povo que dizia que ia assinar o F1 TV pra não ver na Globo. Ou eles vão treinar bem o inglês, ou... Nessa hora, todo mundo tá com cara de lascado.
É, pois é, né? Eu assim...
É, mas aí que tá... Mas olha só, tem um parênteses também, tá? A transmissão da Globoplay local é a transmissão do país. Por exemplo, a F1 TV. F1 TV. A F1 TV usou, por exemplo, a transmissão da Band pra jogar no negócio. Ou seja, se você tá vendo... Vamos supor, se a Globoplay... Se a F1 TV fosse mostrar em português, ia ser com a narração da Globo.
Sim. Mas o povo tem... Você vai explicar isso pro povo, Eric.
Pois é.
Aí você agora, é decepado. Se você pegar o F1 TV, vai ser a transmissão da Sky.
Uhum. Eu acho que assim, desde que foi anunciado esse sistema de streaming... Quer dizer, desde que a Band pegou os direitos e quando foi anunciado, não, vamos ter narração em português e vai ser com a transmissão da Band, todo mundo ficou alegre, lógico, ficou alegre, ficou feliz e tudo mais, né? Mas é como você falou, Rodrigo, você vai explicar isso pro povo, fala, não, a transmissão, se for em português, vai ser o Everaldo Marques, vai ser, sei lá, o Bruno Fonseca, sei lá quem vai ser. Mas esse povo não quer saber disso, o povo só quer ficar batendo aí na tecla, falando... Ah, mas não devia ser na Globo, devia ser na Band. Ah, que não sei o quê. Gente do céu, isso aí, esse povo que ainda tá chorando por isso, cara, é uma coisa que, tipo, fala, gente.
Olha, eu só quero ver a transmissão com o Everaldo Marques, porque ele é ridículo.
Sim. Concordo.
É ridículo. Vamos pra próxima. Vamos lá, agora vai começar a correria, né? Tem. Nossa, vamos ver como que a gente vai fazer isso aqui. Tem um monte de coisa aqui.
Nós vamos fazer o seguinte, né, Eric, que... você escolhe um, Ulisses escolhe outro, eu escolho um terceiro. Não,
eu vou falar o seguinte, nós temos aqui, enfim, eu vou soltar as notícias, só vou soltar as manchetes, quem quiser acrescentar alguma coisa, acrescenta, quem não quiser, a gente pula para o próximo. Primeiro ponto, Fórmula Indy. Tem vinheta?
Tem.
Fórmula Indy.
Vamos lá, tem duas, na verdade, mas eu vou falar um porque eu não entendi nada aqui. Primeira é mais importante, a FIA anunciou uma revisão na alocação de pontos da superlicença da Fórmula Indy. A Indy vai ter um valor a mais, né? Só para citar a pontuação atual, é 40, 25, 20, 15, 10, 8, 8, 6, 3, 1, os 10 primeiros. Com a revisão vai passar a ser 40, 30, 25, 20, 15, 10, 8, 6, 3, 1. Quer dizer, muda entre o segundo e o sexto colocado, né, que vai ter uma revisão, vai ter um valor a mais, o vice da Indy vai ter um valor a mais para superlicença, só para constar, esse era o ponto que eu fiquei meio perdido aqui, é a pontuação para superlicença, tá, gente? Que, inclusive, isso poderia ajudar, teria ajudado o Colton Herta a pegar essa superlicença se essa mudança tivesse sido feita antes, né, mas, enfim. Algo?
Disso não, mas só põe a Indy no merecimento dela. Mas a outra notícia...
Olha, sobre a Indy, só um parênteses, finalmente fizeram isso como você falou, Eric. O que eu ia falar é o que você acabou falando. Isso ajudaria muito o Herta, se fosse isso há 2 anos atrás, ele nem ia precisar da Fórmula 2 pra conseguir uma vaga na Fórmula 1, né?
Fato. Quantos pontos aí tá faltando pra chegar na Fórmula 1?
Né, 4.
Agora? 4.
Que ele vai conseguir esse ano, com certeza.
Vamos lá.
Que ele precisava da pontuação na Indy até um 8º lugar e um treino livre. Então ele não fez nenhum nem outro, ele ficou abaixo do 8º lugar e não, não fez nenhum treino livre, então por isso que ele tá na Fórmula 2 pra, né, garantir os pontinhos aí pra...
Outra coisa também da Índia. A Índia anunciando um órgão fiscal independente com participação da FIA. Vai ter um, a Índia vai ser um sistema. Vai ser basicamente um sistema de arbitragem, é isso? Que vai cuidar da Índia e da Índia Next também.
Sim, por causa daquela polêmica toda envolvendo os casos dos atenuadores durante a Indy 500. É, muita gente aposta, eu não apostaria. Muita gente aposta que essa participação da FIA nesse órgão independente é uma forma da Indy e da Liberty se aproximarem. Não acredito nisso, pessoal. Não acreditem também.
É, dele. Se fala muito de querer um final de semana Fórmula 1, Fórmula Indy junto, Fórmula 1, MotoGP junto, Fórmula Indy, MotoGP e
não, Indy, não, Indy moto, não, olha só, não, peraí. Moto com qualquer categoria de monoposto não rola.
Não, mas então, é pra, justamente pra isso. Eles querem fazer isso pra tentar dividir o divisão de público. Não, a Indy não, pegar o público da MotoGP ou o público da Fórmula 1
e Indy. Não, peraí. Não, você não entendeu. MotoGP e qualquer categoria de monoposto, independente da questão de público, né? Não é questão de público, é questão de logística.
Sim, Eric, o que o Luiz está falando é a informação.
Ah, tá.
Relaxa, você tá muito tenso.
Tô tenso.
É quinta-feira ainda. Ah, e sim, a gente sabe que é impossível, primeiro, por causa do circuito. O jeito que se põe as barreiras e brita e essas coisas todas pra MotoGP é sempre diferente de carro. Então já começa por aí.
Só uma pista daria certo pras três, que é Austin. Fórmula 1 já correu lá, Fórmula 1 corre lá e MotoGP corre lá.
E sem mudanças significativas.
É, exato. Sem modificar o traçado, adicionar coisa, né, nem nada.
Então daria só Austin mesmo pra fazer, se fosse o caso.
Isso.
Mas a MotoGP tem um monte de corrida, né? MotoGP, Moto 2, Moto 3, então seria muito difícil de ter corrida. Mas essa é a ideia, Eric. A ideia seria aproveitar o público de uma para conhecer a outra, vice-versa e...
Uhum. E sem contar que a MotoGP, com a chegada da Liberty também, ela também vai mudar o público dela. O que a gente viu na Fórmula 1 em questão de público jovem, a gente vai ver na MotoGP também. E pode ter certeza que a gente vai ter um DTS da MotoGP. E isso a Liberty já vai falar, ó, Netflix, ó... Vem cá,
vai, logo.
A gente quer uma série dessa categoria aqui.
Eu me orgulho em falar que eu não assisti até hoje nenhum episódio de DTS. Pretendo morrer assim.
Continuo do
mesmo. Vamos mudar de assunto. Vamos falar de monoposto rapidamente.
Monoposto.
Os testes da Fórmula 2 em Abu Dhabi, o Rafael Câmara liderou a sessão de hoje, né? Do segundo dia de teste da Fórmula 2.
Fez o melhor tempo da tarde todinha.
Sim. Mas o melhor tempo do geral ainda é do Oliver Goethe.
Oliver Goethe, sim. Oliver Goethe, que daqui a pouco ele vai aparecer numa Fórmula 1 para um teste. Daqui a pouquinho.
Anda TL, muito. Né?
E também nós temos o Emerson Fittipaldi, 13º.
Sim, o
Emerson. O fã de Colton Herta tá ali, P16. Tá quietinho no canto dele.
Deixa ele quietinho no canto dele. Eu costumo dizer sempre. Pessoal, não, porque tem que brilhar. Se o cara não ganha na Fórmula 2, não é apto pra Fórmula 1. Damon Hill era mediano nas categorias de base. E foi campeão na Fórmula 1.
E era piloto, ele era piloto de testes da Williams.
Sim, mas era mediano Williams. Nas categorias de base. Nunca fez nada na Fórmula 3. Era discretíssimo na Fórmula 3000.
Faz parte. Não, eu tô falando, ele era piloto de teste da Williams e só foi ganhar XP porque ele pegou uma brava morrendo.
Alex Dooley.
Tem esse ponto.
Gabriele Mini. Tassana Paul Intrapuvasaki. Olha o nome. Consegui decorar o nome do tailandês.
Olha, essa
merece palmas, viu?
Olha.
Que esse nome é dose.
Isso é legal que você falou direto, não falou pausado, hein? Olha, é de aplaudir.
Dino Beganovic, é Rafael Vila Gomes, Joshua Dirksen, paraguaio. Acho sensacional isso. Noel Leon, Martinus Stenshorn. Olha, tem essa tropa toda. É que pena que a Fórmula 1 ela se tornou uma categoria onde o piloto entra, cria raiz e não quer sair nunca mais.
É.
Saiu aquela Fórmula 1 onde tinha um monte de pequena que ajudava a revelar um monte de talento. essa cambada da Fórmula 2, o ano que vem vai ser uma temporada muito legal também. Como já foi esse ano, como foi já os últimos anos, com muitos pilotos jovens. É por isso que a gente vê um monte indo para a Fórmula E, um monte indo para o WEC, para a Indy Next, se espalhando pelo mundo por causa disso.
Super Fórmula também, né?
Exatamente.
É, a Fórmula 2 esse ano, pra mim, não me brilhou tanto os olhos. O ano passado não é por conta do Bortoleto, assim, que foi campeão, mas brilhou bem mais. A gente teve briga tanto ali lá atrás, meio do pelotão, e foi bem mais legal, assim. Essa temporada, pra mim, não foi tão uau. Se eu falar que vi duas corridas que eu vi, acho que Bahrein e Arábia Saudita, foi muito. O resto eu nem falei, não, esse grid não tá nem me chamando tanto atenção, assim. Tanto que, né, não subiu... É, vai subir o Lindblad lá na Racing Bulls, mas o cara não é o campeão, não é o vice-campeão, ele ficou o quê? Em quinto no campeonato, nem no quinto ou quarto, não chegou a brigar pelo título, né? Então, né, não foi tão assim.
Vamos pistolar um pouquinho, vamos ficar pau da vida, falar de MotoGP?
MotoGP!
Quer dizer, não é bem MotoGP, mas assim, você que pretende... Assim, vou te explicar por quê. Você pretende lá ver a corrida? Então prepara o bolso, porque os valores da hospedagem aumentam 1.400%.
Sim.
Oh my God.
A média de preços da rede hoteleira em Goiânia, ela era por volta de, numa média, 350, 450. Esses mesmos quartos estão sendo encontrados só por 8 mil, 9 mil. E... detalhe, por ser uma região que ainda não tem uma grande quantidade de hotéis, as cidades vizinhas também estão todas esgotadas.
Exato.
Inclusive,
Brasília, exemplo, já deve estar assim.
Senador Canedo é vizinha de Goiânia. Aliás, é a mesma rodovia que liga Goiânia a Senador Canedo, onde ficou o autódromo. Mas Trindade, por exemplo, que é um pouco mais longe, está com problemas. Anápolis fica a quase 100 km de distância, está com problema. É um desafio que Goiânia vai ter que enfrentar para os próximos anos. A rede hoteleira tem que aumentar.
E digo mais.
Essa tem que falar. Essa matéria que a gente até pegou no site lá no Grande Prêmio, eles fizeram uma reserva pelo Airbnb que foi cancelada. Essa locação ela foi feita inicialmente por R$ 4.324. E foi cancelada sem motivo nenhum. Daqui a pouco, o mesmo anúncio, aparece o mesmo local, no mesmo local que foi cancelado, 15 mil pila.
Que absurdo.
Não, isso
eu vou pegar print, duas
fora o print que eles colocaram no setor. Entendi. O setor Pedro Ludovico é um dos mais... não chiques, mas é um dos mais altos de
alto padrão, né?
Preço normal, R$ 292 a diária. Agora você não encontra por menos de 4 mil.
Pelo amor de Deus.
Tá, é complicado esse negócio. É muito complicado. O Théo José tem denunciado isso sempre. E assim, redes de hotéis que olharem para isso e, opa, é uma chance nossa de levantar mais hotéis e conseguir gerar mais para poder diminuir o preço e ter essa vantagem, para os próximos anos pode ser uma grande vantagem. Para esse ano vai ser um desafio.
É isso que você falou, Rodrigo. Eu até ia comentar do Théo José. O Théo José falou duas coisas. A primeira, quando tinham acabado de anunciar, ele participou não, ele falou no podcast dele, não me lembro quem que era que estava ali, mas ele falou uma coisa que é uma verdade. O Estado tá entendendo como que vai ser esse evento. Nem a cidade de Goiânia, o Estado em si, as duas, o município e o Estado, não tem a noção exata do qual tamanho vai ser esse evento, por conta da quantidade de gente que vai vir, fora aqui no Brasil, fora pessoa de fora. E a outra coisa que também que o Théo José falou é justamente essa questão. Rede hoteleira, vamos nos ajudar? Se vocês querem ajudar a cidade ter uma boa visão mundo afora, vamos fazer a parte e fazer correto, vamos colocar preços adequados, porque de repente o cara que está indo pela primeira vez, Ele pode amanhã adorar o evento, adorar que foi, pô, corridas boas, organização boa, tem alimentação boa e tudo mais, essas coisas. Mas ele vai criticar a hotelaria, ele vai falar assim, foi bom em partes, mas o resto com hotelaria não tem, fica caro e tudo mais, eu não vou voltar. Os gringos ou o próprio seja internacional, eu também falo que a gente também é gringo quando a gente visita uma outra cidade, né? Então, assim, o pessoal vai olhar e vai falar assim, nossa, o preço é absurdo, não vou voltar mais. Para pagar esse valor, né, não vale a pena. Então, né, rede hoteleira, vamos fazer uma coisa bacana pro ano que vem, vamos aumentar o número de hotéis, né? Eu sei que Airbnb, o povo olha mais para Airbnb do que hotel hoje em dia, mas mesmo assim, também tá uma fortuna, né? Então, né, para ter um evento como esse, que já está aí mais de 20 anos sem receber, né? O Mundial de MotoGP não acontece desde 2004 no Brasil, então mais de 20 anos já aí sem a categoria do Mundial de Moto Velocidade. Então, né, vamos organizar, vamos deixar tudo bonitinho para ter um público bacana, continuar nos olhos dos estrangeiros, ter uma Goiânia como visão positiva, né? Positivamente, sim, né? Os gringos olharem com carinho para a cidade, né?
Se não for assim. E que a propaganda que se faz de Goiânia é. Porque Goiânia é uma capital barata para se viver.
Sim, sim, sim.
Que ela fique essa, porque senão o pessoal, não, peraí, como assim? Isso aí é barato? Imagina mais cara. E aí você começa a ter uma fuga de público.
Exato, exatamente.
A Fórmula E aqui tem esse problema. Não vou nem contar a Fórmula 1. Vamos lá, os preços também em São Paulo sobem demais, dos hotéis.
Exato.
E olha, São Paulo, maior rede hoteleira do país. Mas na Fórmula E a gente já tem esse problema. Só que diferente, se você consegue reservar antes, você paga o preço de antes. O preço começa a subir muito perto
mas do evento. Mas aí tem um ponto, né, Rodrigo? Até porque, só para encerrar esse ponto, tem um ponto também. Quem é que não garante que alguém vai chegar e cancelar a tua reserva pra pegar outra mais cara?
Também, né?
Mas não deveria, porque... se eu fiz a reserva, se o preço não, era aquele
não deveria,
no dia...
Realmente não deveria. Só que, Rodrigo, a gente vive no Brasil, né, Rodrigo?
Pois é, mas comigo não aconteceu.
Deu sorte.
Na Fórmula E.
Deu muito sorte. Deu sorte. Aqui, olha só, essa aqui eu não vou nem chamar vinheta, nem vou querer que vocês comentem. Que o cara que anda aqui, ó, Pepe Martins
reconhece o dente de São Paulo pedindo
para rebate. Não, não, não.
Como
não? Não vou chamar vinheta, não, porque é rapidinho. Eu não quero falar. Vai chamar? Sabe.
Fórmula E. É a notícia não, que eu esperei para falar.
Não, porque pra mim é piada. Porque olha só, Martins recorda acidente em São Paulo e critica rivais. Padrão abaixo do que esperava. Aí,
abaixo do dito, que se esperava.
Não, é isso que eu ia falar agora. Dito pela pessoa que fez o que fez. Mano, não dá, cara.
Foi ridículo. Ah, tem muito toque nas disputas. O que ele quer? Ele não quer toque, vai jogar golfe.
Ué?
A batida dele é bizarra. Pô, da batida dele, da entrada do Fucocielo pra batida dele, foram quase 15 segundos.
Cara, isso não existe.
Isso não existe. Atenção, todos, vamos entrar com o safety car virtual Fucocielo, tá? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fucocielo ativado. A culpa é da categoria ou a culpa dele, que nunca fez nada na vida? Tá de sacanagem, né, Pepe Martins? Pô, tá te tirando com a nossa cara, né?
Isso que é a primeira etapa, hein? Primeira etapa. Ainda tem mais de 17 pela frente.
Eu vou declinar de qualquer comentário. Por isso que eu falei. Eu não queria nem falar muita coisa. Era só tipo assim, fala o básico. Porque é só básico mesmo, é um Zé Bostola. Vamos lá, rapidamente aqui. A última categoria, que são duas. Mais duas rapidinhas aqui. Dá pra tirar.
Endurance.
Primeiro nós temos o Dudu Barrichello anunciando que vai sair do EC e vai pra INSA, né?
Ele tá fulo também com o EC, mais um que tá fulo com o EC.
Uhum. Alegando que a INSA é mais profissional.
É.
Ele vai correr na Heart of Racing. Ele foi anunciado pela Heart of Racing e vai correr pela equipe. Não consigo achar aqui quem que vai correr com ele. A equipe é grande, não tô achando aqui quem vai. Enfim, é o que eu falo. Existem outras categorias, né? Vai ser feliz. Outra que dá para mencionar aqui também, a BMW confirma a equipe de Augusto Fatos.
Não é exigido um piloto bronze, então acaba com um campeonato muito mais competitivo e profissional.
O Dudu Barrichello é o quê? É prata, não?
Ele é prata.
Uhum.
Porque nas categorias... Outra... Ele provavelmente vai correr na GTD Pro. Provavelmente.
Heart of Racing? Sim. Heart of Racing é GT.
Sim. Não, são os GTs, mas eu digo que eu tenho a categoria GTD Pro e a GTD. A GTD Pro, você não precisa ter o piloto bronze. Diferente do WEC, que toda a categoria GT agora tem que ter um bronze. Então você não tem mais as equipes de fábrica que tinham antigamente, que você punha só piloto ouro ou prata, entendeu?
Uhum.
Eu acho que é uma reclamação meio... Tipo assim, ah, não consegui acelerar, vou botar a culpa na categoria. Mas... Que seja feliz. É o que a gente sempre fala.
É porque, mas também é aquela coisa, né? Tem muito asterisco que rolou ali, né? Mas enfim.
Também.
Além do Barrichello confirmando que vai meter o pé do WEC, nós temos também a BMW confirmando a equipe do Augusto Farfus, né? E vai reeditar o trio de 2024 para a próxima temporada, que vai ser ele, o Darren Leung e o Sean Gelael. Que correram na BMW 2024 e vão correr de novo em 2026 no carro 32.
Sim, que foi um ano, inclusive, que teve vitória do Farfus naquele ano. Aí o Leung e o Gelael foram para a United Autosports, ficaram com a McLaren. Só que o que acontece? Como a McLaren tá focando todinha para testar tudo na primeira divisão, né, nos protótipos, nos hypercars, eles iam ficar sem equipe. Porque quem vai fazer o running da McLaren nos hypercars é a United Autosports. Quem vai correr com McLaren nos GTs é a Garage 59. E aí o Leung e o Gelael ficaram sem equipe. A BMW fez um monte de mudança, trouxe os dois de volta junto com o Farfus. Uma dessas mudanças é o Valentino Rossi, que não vai correr no WEC.
Sim.
No ano que vem.
Vai para GT World Challenge Europa, né?
Ele vai voltar para o GT World Challenge, menos provas.
Ele mas volta. Mas ele ainda tá querendo pegar um hypercar, cara.
É, eles dizem que ele tá tentando o hypercar. Assim, não é nada de oficial. É boataria, por enquanto, que ele tá querendo uma vaguinha nos hypercars, mas até agora nada. Pela BMW ele não vai conseguir. BMW, ela tem a mão de errar os projetos tudo nos hypercars. Tem muito piloto que já devia estar lá na BMW e não tá até agora.
Uhum.
Carlos Fonseca, boa noite. Boa noite pra você, Carlos. Chegou. Tava lá na live do...
Já, e acabou, Barril. Né? Já boa noite pra dar tchau, né? Já acabou. É. Não tem mais o que falar, eu acho. Acabou, né? Eu acho que acabou. Eu acho.
Tem mais alguma coisa, Ulisses, que você queira acrescentar nisso?
Infelizmente, né? Chegamos no final do... Infelizmente, não, né? Mas chegamos no final do ano, não tem mais categoria, né? Então, não tem muito de assunto. Agora a gente vai saber meio que notícias assim, lá pra janeiro, por aí, né? A única que resta pra gente nesse período de ausência é só a Fórmula E que tem, né? Estoque acaba agora, como a gente já falou, né? Já acabou o Truck, já acabou Fórmula 1, né? Então...
Não, acabou o programa, praticamente. Saideira.
É onde eu sei, assim, de categoria em si, não vem nenhuma na cabeça, não, né? Fórmula 2 falou...
Pra agora, só as categorias do Campeonato Paulista que ainda tem semana que vem.
Isso, é.
Aí param tudo pro Natal, Ano Novo, não. E quando voltar a gente já volta com o Rally Dakar.
É,
tem o Rally Dakar, é verdade.
É.
Não, é... Aliás, uma pergunta pra vocês, que eu ia pesquisar, acabei esquecendo. Ainda existe aquela corrida dos campeões?
Existe.
Que é aquela que o Vettel... É? Porque eu lembro quando corria lá o Vettel, correu com o Schumacher, né? Alguma coisa assim, né?
Sim, tem.
Achei que não existia
só
mais.
Só não tenho a menor ideia de quando vai ser a do ano que vem.
Não, desse ano já tem, inclusive. Não, desse ano. Ah, não, 25. Tá. A 25 teve em março.
Sim, ela agora tá sendo no início do ano. Início do ano.
Eu achei que não tinha mais, faz tanto tempo que eu assistia, passava, né, acho que na ESPN, se eu não me engano, era bem legal, vi, tinha o Mika Hakkinen, o Raikkonen correndo, o Schumacher também.
Continua, quem foi campeão pra caramba, o regulamento é o mesmo
quem
ainda.
Quem foi campeão esse ano, quem foi campeão foi o Loeb.
Sim.
Loeb sendo Loeb, né, impressionante. Loeb.
Surpreendendo o grande total de zero pessoas.
Pois é. Ô,
pessoas, acabou, né, vamos pra casa, vamos dormir. Hoje já acabou, né, semana que vem... Segunda-feira a gente volta, talvez o último programa do ano, ou vai ter mais uma semana ainda?
Não, semana que vem é o último do ano.
Segunda-feira então, vamos passar a ideia de uma vez, e é isso. Acabou este bagaço. Rodrigo, boa noite. Ulisses, boa noite. Sumam na minha frente.
É hora de ir embora.
É hora de...
O aquecimento do Papo Veloz volta na próxima semana. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. @PGM Papo Veloz.
PGM Papo Veloz.